A partir de agora, você acompanha Pontos de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Cetam oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Este é o programa Ponto de Vista, transmitido pela Rádio Coração, a partir do Estúdio 2 da cidade de Dourados, para toda a região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul, para o Brasil e o mundo, através da internet. Na apresentação do programa Ponto de Vista, Padre Crispim Guimarães, esse que vos fala, na sonoplastia, o nosso irmão e amigo Rafael. O programa Ponto de Vista de hoje tem como tema comportamento social dos pais na educação dos filhos, que quer debater um assunto importante na formação da sociedade, que é exatamente este comportamento familiar. Nosso tema de hoje vai fazer uma reflexão a partir de alguns acontecimentos que infelizmente chocaram a sociedade sul-mato-grossense nos últimos dias, como de um jovem que tirou a vida de um professor na cidade de Nova Andradina, também de um outro jovem em Naviraí que se suicidou por ser impedido pelos pais de participar de uma festa, e ainda a realidade que nós acompanhamos daquele acidente recentemente aqui na cidade de Dourados, quando o jovem que estava dirigindo, pelo que se disse através das provas policiais, que tinha ingerido bebida alcoólica. Como sempre, no programa Ponto de Vista, aqui no Estúdio 2 da cidade de Dourados, nós trazemos pessoas que nos ajudam a debater os temas que são pertinentes da nossa sociedade. E hoje, para tratar deste tema, nós temos a presença da psicóloga Silvia Muraki, que é professora universitária também, e também assistente social, não é isso, Silvia? E também temos a presença da Cristine Medeiros, que é jornalista e está representando aqui, está representando como mãe também, não é isso? E o Dício Mício, que acaba de chegar, representante das famílias. Ele trabalha aqui com grupos grandes de família, com as famílias das equipes de Nossa Senhora. E o Ney Elias, diretor da Escola Presidente Vargas. Então nós queremos acolher os nossos convidados e por telefone também. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Coronel Hilton, que vai nos dar também a sua contribuição, e com Janine, que é do Conselho Tutelar da cidade de Dourados. Para participar conosco, você também é convidado a fazê-lo através dos telefones 3427-5445, 3422-9507, ou enviando torpedo para 84599012, participando ainda pelo site da Rádio Coração, que é www.radiocoracao.org. Quando começar a falar com cada convidado, eles já vão se apresentando, né, e fazendo também a sua saudação a você que está em casa. Começamos, portanto, com a Silvia Muraki, que já é nossa parceira aqui, algumas vezes já esteve conosco. Silvia, nós estamos falando hoje exatamente desse comportamento social, né, dos pais em relação à educação dos filhos, e nós vimos agora três fatos, mas você dizia, quando nós conversávamos aqui rapidamente, antes de começar o programa, você dizia assim, que atendendo estes casos, um desses casos que eu citei, você já está atendendo, né? Que eles não diferem muito dos outros que você também atende. Você poderia nos dar um panorama um pouquinho sobre isso?
Bom dia, padre. Bom dia, padre. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, telespectadores, né? A minha presença hoje, eu agradeço o convite, para a gente falar um pouquinho, né, do panorama. Eu atendo adolescentes infratores já fazem 12 anos, né, na UNEI, e a gente observa que tem aumentado o índice de periculosidade dos atos infracionais, né? No início do meu trabalho, a gente trabalhava pequenos furtos, né, com adolescentes que tinham seus pais desempregados, que não tinham convívio familiar. Então, hoje mudou um pouco o perfil, né? Nós temos até filhos de diretores de escola que passou pela UNEI, advogados. Então, pessoas que têm uma formação educacional, né, melhor. Porém, o grande fator, o pano de fundo que eu vejo dentro dessa problemática toda está relacionado à dinâmica familiar, não é a estrutura familiar, né? Estrutura familiar eu entendo como a composição da família, pai, mãe, filhos, né? Não é essa que difere a dinâmica familiar. A gente observa que tem famílias chefiadas somente por mulheres ou chefiadas por homens somente, só por um dos cônjuges, e consegue ter um equilíbrio dentro da família. Hoje a gente observa que o papel dos membros da família que estão meio desorganizados. Então, a gente observa criança sendo chefe de família, né? Criança com 5 anos direcionando a família do que tem que fazer, como tem que fazer, né? E a gente verifica que a grande maioria não está, infelizmente, sabendo lidar com essas questões do reordenamento do papel que cada um tem dentro da própria família. A falta de limite, muitas vezes, a imposição de limites demais também contribui para que aconteça esse tipo de, vamos colocar, de desastres, né, dentro da família. São vários os estressores, são vários, não existe um único fator. Na verdade, nós temos que olhar de uma maneira sistêmica, porque o homem, ele participa de vários sistemas, né? Seja o familiar, o educacional, o profissional, a própria mídia. Hoje a gente vive a subjetividade digital, né? A mídia tem um poder bastante grande, tem um pano de fundo bastante grande nessa problemática toda. E quando a gente fala de adolescente, é a fase que a família passa por maior conflitos, e todas as famílias passam por conflitos nessa fase, porém algumas conseguem administrar melhor os conflitos se elas estiverem mais organizadas, né? A falta do sentimento de pertencimento ao grupo social e ao grupo familiar é um dos desencadeadores desses tipos de atitude, tanto de homicídio quanto de suicídio, né?
Ô Silvia, quando você falou uma coisa interessante aí, que eu observo também no trabalho pastoral, você disse crianças com 5 anos dando as coordenadas nas casas, né? Eu percebo, inclusive, nas missas, crianças com 2, 3 que fazem o que querem dos pais. Por que isso se dá? Os pais colocam nessas crianças carinho demais, e em nome desse carinho, deixa fazer tudo. E uma outra coisa, potencialmente nós estamos criando uma pessoa que pode provocar esses problemas?
Com certeza. Porque a falta de limite, ela gera agressividade. Porque a criança e o adolescente, ele acaba se sentindo dono da situação. E quando ele aprende isso em casa, que ele pode tudo, quando ele sai para a escola, né? A gente observa que lá também, ele se sente no direito de que as coisas sejam feitas do jeito que ele quer. E quando a gente fala da influência da mídia, da internet, é o imediatismo, né? Eles têm uma necessidade que tudo seja feito na hora que eles querem. E tudo tem que ter uma resposta, porque a internet tem uma resposta para tudo. E os pais, eles acabam se deixando levar, confundindo, né, a questão de ser pai e de ser amigo. A gente ouve muitos pais dizendo, eu sou amigo do meu filho, né? Nós não temos que ser amigo dos nossos filhos, nós temos que ser pai e temos que ser mãe, e eles têm que entender que nós temos essa autoridade. Então a gente observa muitas vezes que pais que tiveram pais que tiveram seus pais rígidos, né, dentro de uma estrutura muito rígida, ele tenta fazer o contrário. Ele tenta fazer tudo o contrário do que ele recebeu, porque ele não ficou satisfeito com a forma que se deu o processo de educação, né? E aí ele tenta fazer totalmente diferente. E o que a gente observa também dentro dos cônjuges é a não conformidade de padrão que deve ser seguido, né? Cada cônjuge traz os seus padrões, a sua família de origem, e cada qual quer impor daquele jeito. E quando não existe um consenso, não existe uma comunicação entre ambos, isso se repercute totalmente na educação. Então, ora, o filho, ele pede também um referencial. Aquilo que é interessante para ele, que a mãe coloca, ele fica do lado da mãe. Quando o pai corrige, daí ele permanece na mãe. Quando é a mãe que corrige, ele corre para o pai. E muitas vezes a família não observa, né, que o filho, ele vai sempre querer o que ele considera melhor para a idade dele, porém ainda não sabe o que, que seria o melhor. Né?
E vai criando uma dualidade dentro da própria pessoa, né?
Isso.
Onde ela não tem um referencial, de certa forma, completo, porque ela fica se esquivando de um problema para outro da figura do pai e da mãe.
Com certeza.
Silvia, quando você falava isso aqui, foi me passando umas coisas na cabeça. Quando a criança, aliás, os pais que tiveram formação muito rígida, agora se tornam um pouco laxistas, né? Então a gente começa a olhar algumas leis que estão circulando por aí, estão sendo aprovadas, exatamente porque tivemos uma sociedade no passado extremamente rigorista, né, na formação dos filhos, inclusive com alguns excessos, e agora nós estamos percebendo na prática, inclusive você acompanha, eu acompanho, pais que têm problemas muito sérios com os filhos porque não têm mais limites. Isso está se transportando, inclusive, para a lei, né?
Sim.
Que a gente começa a achar que ser bom é não dar limites, né, para os filhos. Isso tem uma repercussão social muito grande e nós conseguimos identificar isso na própria mídia que nós falamos com essas discussões, inclusive da lei da palmada, né, que tem outras nuances, não é só não bater, né, é criar outras situações também.
É que o bater, ele até tem uma questão importante de botar o limite, porém o saber bater que é complicado, porque as
Exato.
Pessoas geralmente elas batem quando elas estão emocionalmente comprometidas e aí elas passam do limite.
Exato.
Né? Que é um dos problemas que desagravantes, né? Que acaba gerando também uma reprodução de violência.
De violência.
A gente observa que dos adolescentes, de uma maneira geral, quando eles matam alguém ou quando eles batem alguém, né, geralmente eles estão reproduzindo muito daquilo que eles vivenciaram, né? Então, quando criança foi muito espancado, foi estuprado, ele tende, não estou dizendo, não estou generalizando.
Sim, porque nós temos, né, pais que foram bonzinhos, entre aspas, e tem filhos que não são nada bonzinhos, né?
Pois é, essa questão do bonzinho é muito preocupante.
Isso.
Né? Porque o que é ser bonzinho?
Uhum.
Né? Nós precisamos ser justos, nós precisamos de professores justos, nós precisamos de diretores justos, nós não precisamos de diretores bonzinhos, de mães boazinhas, né? De pais bonzinhos. A gente precisa de pessoas que têm firmeza, que sabe, que tenta levar o caminho, né, com normas e regras, porque a gente vive em sociedade, a sociedade cobra de nós normas e regras, e a gente aprende isso desde a família.
Muito bem, Silvia, obrigado. Já que nós falamos de mídia, vamos falar com uma jornalista, né, com a Cristine Medeiro. Cristine, a gente ouve aqui, a mídia tem um papel importante, inclusive nós estamos discutindo isso aqui em um instrumento de mídia. Essas notícias não chegaram através da mídia, né? Porém, como é que a mídia, digamos assim, se é que ela tem alguma culpa, como é que a mídia acaba proporcionando realidades para que essa juventude ou esses pais, né? Porque a gente está falando de juventude, e os jovens são frutos das casas também. Às vezes a gente coloca no jovem, carrega a tinta no jovem, e esquece quem faz esse mundão, de fato, é a população adulta. Como é que a mídia tem influenciado para que pais e também adolescentes e jovens estejam tão desconectados?
Bom dia, padre. Bom dia aos ouvintes. Isso é uma coisa que vem sendo discutido principalmente dentro da publicidade, né? A questão da responsabilidade, não só da publicidade, de toda a comunicação, né? Porque são questões éticas que envolvem todo esse processo. A Silvia falou numa visão sistêmica, e a mídia, claro, está dentro desse sistema, né? O que se percebe tecnicamente é a contribuição, principalmente quando ela falou dos filhos de 5 anos ditando o que deve e o que não deve acontecer dentro da família. E pesquisas apontam que hoje as crianças têm poder de decisão na compra.
Sim.
Do que a família consome, né? Então, isso vai reforçando diretamente essa noção de eu posso, né? Só que assim, eu como mãe, né, além de como profissional de comunicação, como mãe, percebo que isso é uma contribuição para um sistema que já está errado. Mas que simplesmente culpar a mídia é muito fácil. Uhum. Eu acho que o fator gerador e o fator decisivo disso tudo é a família, né? Por quê? Porque o seu filho, as crianças e os adolescentes, assim como todos nós, estamos expostos às mensagens midiáticas. Mas o que se fazer com essa mensagem e como processar essa mensagem é uma responsabilidade da educação. E essa educação, não da escola, mas sim da família, né? Então, percebe-se isso, percebe-se abusos, percebe-se, né, questões antiéticas, mas não dá para culpar só isso. É um processo complicado, porque envolve a responsabilidade do comunicador, mas também envolve o papel, esse papel decisivo que a Silvia apontou da família. Do limite, de poder orientar como enxergar essa realidade que está sendo exposta na TV, na mídia. É, a questão da percepção crítica. Esse eu acho que é o grande ponto técnico quando se fala em comunicação. É o que a gente chama de recepção, né? E uma recepção crítica.
Exato. Agora, quando a gente fala assim, de fato, se a gente tivesse a estrutura familiar preparada para receber essa instrução, né? Porque a gente sabe que a mídia vai passando suas mensagens subliminares, né? E infelizmente, a nossa mídia aqui, a mídia do Ocidente, ela é muito marcada pela questão do capital, né? Ela recebe para ser produzida. Então, se você imaginar, se não me falha a memória, que até no Jornal Nacional se paga R$600 mil, se eu não estiver enganado. Mas espere, não esteja cometendo uma bobagem. Mas R$600 mil por cada 30 segundos, então até a notícia o cara compra, né? Até que ponto essa mídia realmente pode dar uma notícia, digamos assim, imparcial, se é que tem notícia imparcial, né? Mas, quer dizer, vem muitos interesses, e esses interesses querem, pelo que a gente percebe, na percepção capitalista, querem vender, né?
Exatamente.
Então, não tem a preocupação ética de chegar na família. Por exemplo, quando eu associo a prazer com beleza e cerveja, então tem alguma coisa muito séria, né? E essas mensagens subliminares vão entrando dentro de casa. E aí a gente diz assim, bom, seria bom que a família processasse isso, mas qual é a formação que a família tem para processar? Então, é isso que talvez que a gente... Inclusive o governo fala de regulamentar, né, com leis, e que parece...
Sim, como já aconteceu com o cigarro,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Inclusive regulamentar alguns programas em relação à questão da própria imprensa, né, e da própria mídia. O que pode ser também uma faca de dois gumes, pode ser um golpe de Estado, né?
Exatamente,
pode ser um
golpe questão da liberdade de imprensa, né?
Exatamente, aí você fica podado na liberdade de imprensa, de expressão e tudo mais. Mas, diante disso, assim, você como jornalista e mãe, né? Não existe aqui um emaranhado muito grande que é difícil a gente dizer assim, olha, os pais, a família tem esta, não diria culpa, mas tem essa responsabilidade. No entanto, ela é toda residência brasileira hoje tem uma televisão, no mínimo, que é aquela, é a mídia que mais nos atinge hoje, né? Daqui a pouco será a internet, né? Porque aí não só uma televisão, mas vários computadores dentro de casa. Não tem uma implicação muito grande o papel da mídia aqui?
Com certeza. E a gente, não é por acaso que a mídia é chamada de quarto poder, né?
Exato.
Porque trabalha essa, toda essa ideologia. E quando se fala se é possível ter imparcialidade na mídia, é impossível, porque essa imparcialidade técnica que se aprende desde o primeiro dia que se entra numa faculdade de comunicação, eu costumo dizer para os meus amigos, para os meus alunos, que essa imparcialidade também é parcial. Porque o sujeito jornalista, o sujeito publicitário está no meio disso e ele faz escolhas. Exato. Técnicas, mas faz escolhas, né? Então é um emaranhado, como o senhor falou, muito grande, que envolve vários interesses, né? Que envolve interesses editoriais, envolve interesses financeiros, envolve todo um emaranhado. Mas eu como mãe, eu acho que a palavra-chave para isso tudo é valores.
Valores, exatamente.
No momento que a família tiver valores firmes, propósitos firmes, tiver clareza de que ser humano ela quer preparar, eu acho que essas coisas começam a ser administradas, absorvidas e tratadas de uma forma mais objetiva, mais lúcida. E o que eu acho que está faltando são esses valores.
Muito bem, nós estamos tratando neste programa Ponto de Vista de hoje sobre o tema comportamento social dos pais na educação dos filhos, mas também já adentramos no comportamento social da própria mídia, né, e de outros agentes sociais nesta formação desta gama grande que nós chamamos sociedade. Nós precisamos fazer um breve intervalo, nós temos outros convidados, temos pessoas para participar também por telefone e tem você em casa que pode participar conosco. Daqui a pouquinho retornamos com o nosso programa.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.